Começando mais um podcast, hoje a gente vai falar sobre como a existência do inferno prova que Deus é amor. Antes eu vou falar das pessoas que começaram a contribuir com o canal, né, nessas últimas semanas. Emerson Thiago Nogueira, Miley Rayane Alves Barbosa, Camila Zalpa Alexandre e Diego Alírio Oliveira Sabino. São essas que contribuíram nas últimas semanas. E algumas pessoas completaram um ano contribuindo: Kesley Santos Teixeira, Genilda Barbosa Araújo, Samai Carvalho Trajano Almeida, Priscila Boaventura, Daniel Santos Silva, Luciano Belomo, Jaime Andrade Silva, Adelise Vasconcelos, Rony Silva e Mirella Bastos. Muita gente está um ano já contribuindo com o canal. Isso tem ajudado muito nessa constância nas contribuições, nos ajuda a fazer projetos maiores. E além dessas pessoas, alguns completaram 2 anos. Caroline de Padoa Cunha, Mariana Estevão, Vitor Silva, Felipe Pavan, Adriana Guimarães e Michele Possapi. 2 anos contribuindo com o canal. Então agradeço muito essa parceria, né, de vocês com o canal. Isso já é uma parceria, né? 2 anos contribuindo. Creio que grande parte do que o Ministério tem alcançado é fruto desse compromisso que vocês assumiram aí em ajudar o canal, em contribuir. Glória a Deus pela vida de vocês. Então é isso, vamos começar aqui então. Semana passada a gente falou sobre um atributo fundamental de Deus, assim, que é o amor, né? Faz parte da essência de Deus, faz parte da natureza de Deus, o amor. E a gente comentou que Deus, ele existe eternamente, né? Ele é sempre eterno, né? Ele sempre existiu. E ele sempre existiu eternamente como um ser de amor, como um ser que a essência dele é amor. E para que isso fosse possível, ele necessariamente teria que ser um Deus composto, para que o amor fosse exercido. Porque esse amor, quando a gente fala nesse amor, é o amor ágape, né? O amor incondicional, que é o amor de ação, de atitude. Então, como que Deus poderia ser amor se ele fosse uma única pessoa? Como um ser essencialmente de amor ser uma única pessoa? É um pouco difícil a gente imaginar isso. Agora, quando a gente entende a questão da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são 3 pessoas distintas, mas um único ser, a gente entende que Deus, ele tem um relacionamento de amor com ele mesmo, através das pessoas distintas da Trindade, desde a eternidade. Então, o amor do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, com o Espírito Santo. Deus essencialmente é amor, e isso desde sempre, né? Não tem como falar desde, porque quando eu falo desde, eu já estou falando questão de tempo. E Deus é um ser que habita fora do tempo, um ser sempre eterno, sempre existiu. Não tem começo e não tem fim. Nós temos um começo e não temos fim. E esse é um ponto que a gente entrou para explicar um pouquinho, que nós somos um ser essencialmente espiritual. Nós somos criados por Deus como um ser essencialmente espiritual. Então nós podemos entender que nós somos um espírito que habita num corpo e que possui uma alma. Alguns entendem que a alma e o espírito são a mesma coisa, dicotomia, não tricotomia. Mas essencialmente é a mesma coisa, porque o corpo físico que nós temos, ele não é a nossa essência é o que habita no corpo, o nosso espírito que habita dentro do nosso corpo. Então Deus nos criou. Tanto é que é legal essa passagem de Gênesis, que diz assim, né? Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então essa foi a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus, ela tem a ver com como nós somos, né? Como nós somos criados, essencialmente espirituais e dotados de um intelecto, dotados de um entendimento. Essa parte do entendimento é muito interessante, porque quando a gente vê os animais, por exemplo, os animais, eles têm um entendimento limitado por causa do instinto que eles têm, né? O instinto, eles até possuem um certo tipo de inteligência, mas ela não é como a nossa, de pensar, raciocinar, entender o porquê isso, entender o porquê daquilo. Você não consegue manter um diálogo com um animal conversando. Lógico, você consegue fazer ele prestar atenção em você e entender algumas coisas do que você quer, mas juntando ações, né, movimentos com a fala. Agora, conversar, né, ter um diálogo, não tem como. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus com essa característica de tomar decisões, de pensar, de examinar e de adorá-lo e de ter relacionamento com ele. Né? Isso não existe por parte dos animais. Eles não rendem adoração a Deus com o entendimento. A própria existência deles já é uma adoração a Deus. Mas eles não têm esse entendimento que nós temos. Então, Gênesis 1:27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. E depois, quando você vai em Gênesis 2:7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então parece que tem dois momentos de criação, Gênesis 1 e Gênesis 2. Na verdade, Gênesis 1 é a criação do homem como um ser essencialmente espiritual, e ele habitar nesse corpo seria a segunda parte da criação, se é que se pode dizer assim. Mas aí o homem habitou num corpo formado do pó da terra. Tanto o corpo não é a parte essencial que ele foi formado do pó da terra. O homem não. O sopro, né, de vida, que é o espírito, a alma, foi soprado por um corpo formado da terra. Então nós somos essencialmente seres espirituais. Por isso que essa essência permanece. Uma vez criada por Deus, ela permanece. E aí que a gente entra nessa questão. Se o ser humano ele foi criado por Deus e tem um início e não tem um fim, aí que a gente começa a entender um pouquinho a questão do inferno. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Essa parte é interessante a gente pensar, porque nós não deixamos de ter atividade nem mesmo quando nós dormimos, né? Sonhamos constantemente. Então você percebe que parece que você não depende tanto do seu corpo para ter emoções, sentimentos, sensações, que você experimenta isso através do sonho. Então é meio que uma amostra grátis assim, que Deus te dá, de como que é você ter essa alma, né? Essa essência viva, independente do corpo. Mas, pensando nessas questões, a gente vai se aprofundando um pouquinho em relação ao amor de Deus, o que é o amor e como Deus comunica isso conosco, né? Alguns indícios do que é o amor, do que são coisas boas e do que são coisas ruins. Nós sabemos que o mal que existe no mundo, ele é fruto de uma rebelião contra o bem. Né? Alguns creem que Deus criou o mal, até com base em alguns versículos, um específico ali que fala mais claro em relação a isso. Mas eu não creio muito dessa forma, entendo que o mal só existe porque o bem existe, né? Não tem como o contrário existir. Então o mal só existe porque ele é uma deturpação do bem, é como se que nem a escuridão, que a ausência de luz, enfim, nesse sentido. Não teria como entender algo como mal se você não tivesse o bem para ser comparado. E a gente consegue ver isso muito bem quando a gente lê em Isaías e Ezequiel, entende aquela profecia como uma referência a Lúcifer, que se tornou Satanás pela rebelião, de não querer o bem e de seguir o mal. E aí a Bíblia fala que Satanás, ele já tomou um caminho mal, mas isso provavelmente demorou um tempo para se manifestar, que foi o processo de queda de Satanás. E depois isso foi oferecido ao homem, né? E assim, aí muita gente pergunta essa questão, por que Deus criou Satanás sabendo que ele ia se desviar? Por que Deus criou o homem sabendo que muitos vão ser condenados? Porque Deus decidiu criar o homem com essa liberdade de escolha. O propósito principal da criação nossa é um relacionamento com Deus, porque Deus é amor, e amor subentende relacionamento. Então, a partir desse ponto, a gente entende ali que o homem teve diante dele a opção de permanecer no amor, permanecer no que é correto, confiar em Deus, e o homem optou por desobedecer a Deus. Beleza. A partir daí o homem se separou de Deus, uma separação definitiva, porque Deus é perfeito, santo, e aí que a gente entra nesse ponto, a essência de Deus. A gente entra na questão do que Deus é. Deus é eterno, Deus é amor, Deus é infinito, Deus é imutável. E são atributos de Deus que, como um deles, que é Deus ser imutável, eles não vão mudar, eles fazem parte da essência de Deus. Deus, ele pode todas as coisas, ele é onipotente, ele faz aquilo que é a sua essência, aquilo que ele é. Não tem como Deus ser um ser de amor e agir com falta de amor. Não existe essa possibilidade. Deus não, nem consegue agir com falta de amor, porque a essência dele é amor. A essência dele é justiça. E a essência dele é santidade, ou seja, a separação completa do pecado. Então, como a essência de Deus é a santidade, e ele é extremamente perfeito, não dá nem para usar a palavra extremamente perfeito. Ele é perfeito, porque extremamente já não tem como. Não tem como ser mais do que perfeito no sentido que Deus é. Então, como existe essa perfeição absoluta em Deus, e isso é muito bom, porque nós nós almejamos essa perfeição do bem, de coisas boas, é bom que Deus seja assim, é bom que Deus seja amor. Como Deus é extremamente perfeito e santo, separado do pecado, como o homem optou pelo mal, não tem mais como ter comunhão, é uma separação definitiva. Só que assim, essa separação ela é definitiva para que o homem tente realizar essa conexão, né? Então o homem não tem mais condições de voltar a Deus por causa dessa separação definitiva que foi causada pelo próprio homem, pela desobediência, por não optar pelo amor. E aí, como Deus é amor e a sua essência é amor, ele também não vai agir de forma injusta. E então uma coisa está sempre ligada com a outra. Ah, se a gente não consegue ver justiça nas coisas, isso não significa que não exista uma justiça que vai ser aplicada no devido tempo sobre aquela situação. Nós sempre teremos a justiça plena de Deus acontecendo. É que a gente tem que considerar duas coisas: a nossa vida na terra e a vida eterna. Aqui nem sempre as coisas vão bater. Vai parecer que é tudo injusto aqui. Só ler o livro de Eclesiastes que tem essa pegada, né? Que mostra que a nossa vida na terra, ela aparentemente não faz sentido, e realmente não faz se a gente não considerar a eternidade. Mas na eternidade tudo aquilo vai ser colocado, exposto, né? A quem nós devemos prestar contas, e tudo vai ser compreendido de maneira, né, nós vamos compreender como Deus agiu de maneira perfeitamente justa. Então esse é um ponto. Então separou o homem de Deus, o homem não conseguiria fazer essa religação, e aí parte de Deus trazer o homem para perto novamente. Isso é a essência de Deus. Deus é amor, ele não pode agir sem amor, ele vai agir obrigatoriamente com amor, e essa ação de Deus foi dar o seu filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o filho para que nós pudéssemos retomar essa condição de estar com Deus. Um Deus perfeitamente santo não poderia se relacionar com um homem pecador. Jesus paga o preço, então nós só nos relacionamos com Deus porque Jesus tomou o nosso lugar. Então quando Deus olha para nós, ele vê o sacrifício de Jesus em nosso favor, e nesse momento nós somos declarados dignos, né, de estar em relacionamento, em comunhão com Deus por causa de Jesus, por causa do que foi conquistado por Jesus. Não por nós, porque nós somos maus, né? Quando nós conhecemos Jesus, nós percebemos o quanto nós somos maus comparados a ele. Então, Deus é essencialmente bom e Deus é perfeitamente amor. Isso é muito interessante da gente entender que a essência de Deus é amor, porque com essa essência não tem como a gente encontrar amor longe de Deus. Não existe essa possibilidade. Em nenhum lugar do mundo, do universo, você vai encontrar amor se você não estiver em Deus. Porque ele é amor, ele não tem amor, ele é amor. E se ele é amor, esse amor só é compartilhado se você fizer parte da essência de Deus, se você estiver debaixo da essência de Deus. Por isso que nós só amamos porque ele nos amou primeiro, porque ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós, ele morreu, pagou o preço. Não tem mais essa separação entre nós e Deus. E aí o que ele fala? Aquele que me ama obedece a minha palavra. Então, se nós amamos Jesus Cristo, nós obedecemos a ele. Por quê? Eu sempre dou esse exemplo. Você não consegue ser amigo do seu professor se você não presta atenção nas aulas e não faz as tarefas. E não está nem aí e desrespeita ele na aula. Você não consegue ser amigo do seu chefe se você não faz as tarefas do trabalho que você tem que fazer. Você tem que ser um trabalhador correto na sua empresa para você poder desenvolver uma amizade com o seu chefe. Não tem como. Você vai ser amigo dele e não faz aquilo que você tem que fazer na empresa. Então, nós seremos amigos de Jesus se entendemos quem ele é. Ele é Deus. Entendemos ele como Deus, entendemos que nós devemos obediência a ele como Deus e nos tornamos amigos de Jesus. Então, esse ponto é fundamental, porque a Bíblia diz que quando nós nos tornamos amigos de Jesus, nós obedecemos, ele se revela a nós. Em João 14 fala que quando nós obedecemos a palavra, eu vou ler até, ele fala em três partes de João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Essa parte é muito importante. 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Então fala do Espírito Santo, fala da revelação de Jesus. E na sequência, no 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. E essa parte aqui, ó. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Falou do Espírito Santo, falou de se revelar e falou de fazer morada. O que acontece? Quando nós obedecemos a Jesus, o que é aceitar Jesus? Decidir obedecê-lo. Você mostra que você aceitou Jesus quando você crê no coração, não é com a boca, no coração. Por quê? Porque você vai agir. As suas atitudes vão ser de obediência porque você ama Cristo. Quando você obedece, que é o primeiro passo, Deus passa a habitar dentro de você. Jesus passa a habitar dentro de você, o Espírito Santo. Quem habita mesmo dentro de você é Deus, essencialmente Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na pessoa do Espírito Santo? Sim. Mas como os três são um, é Jesus, é Deus habitando dentro de nós. Quando Jesus passa a habitar dentro de nós, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Então, como Jesus está dentro de nós, nós estamos em Cristo, né? Porque como é uma coisa só, Ele dentro de nós, nós estamos em Cristo. E se nós permanecemos em Cristo, nós permanecemos no amor. E aí a gente vai para João, 1 João 4. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Quem ama é nascido de Deus. Percebam isso. Não tem como amar sem ser nascido de Deus, nascido de novo, recebido Cristo. E conhece a Deus. Então, quem ama, conhece a Deus, porque quem ama já tem Deus dentro dele. Então, já está tendo, iniciando um conhecimento a respeito de Deus, uma intimidade, que é o próprio Deus habitando dentro de nós. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor, aqui já fala do atributo de Deus. Aí, vamos seguindo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós não tínhamos condições de amar a Deus, nós só conhecemos o amor porque Ele nos amou primeiro e enviou Jesus. Amados, visto que Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós, dentro de nós. Sabemos que permanecemos nele, né? E quando nós falamos da habitação de Deus dentro de nós, significa que nós estamos em Deus. Porque Deus é maior do que nós, né? Nosso corpo não contém Deus, no sentido de toda a essência de Deus mesmo, porque Deus é onipresente e Ele habita dentro de cada um que crê. Então, nós estamos em Deus porque Ele habita em nós, né? É um pouco, às vezes, difícil entender essa questão, mas nós estamos em Deus porque Ele está em nós. Sabendo que permanecemos nele e Ele em nós, então aqui fala das duas questões, né? Porque ele nos deu o seu Espírito. Então, o Espírito Santo habita em nós. Deus habitando em nós através do seu Espírito. E aí diz assim, ó. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente... Nessa versão fala publicamente, outras versões não. Mas o confessar, ele sempre é público, né? Que Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Então aqui significa que ele está falando aqui que nós conhecemos o amor porque Deus está em nós. Nós confiamos nesse amor porque nós temos prova desse amor, né? A prova que Deus está habitando em nós. E aí na sequência ele fala assim, Deus é amor, fala de novo. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então se uma pessoa decide pelo amor, obrigatoriamente ela decidiu por Deus. Se ela não decidiu por Deus, ela não decidiu pelo amor. Ela decidiu pelo que ela acha que é amor, muitas vezes. Que é sentimento, emoção, paixão. Que não é o amor. A essência do amor é atitude, é o amor ágape, é o amor incondicional. Então, quem permanece no amor, permanece em Deus. Essa é uma grande verdade que às vezes nós esquecemos. Não é a opção de, ah, vou aceitar Jesus ou não. A opção é a seguinte, você quer o amor ou a dor, o amor ou o ódio, o amor ou o sofrimento. É uma única opção. Deus é amor, a essência dele é amor. Então, se você decide pelo amor, você decide obrigatoriamente por Deus. Enquanto você não decidiu por Deus, você não decidiu pelo amor. E aí no 17 diz assim, ó, dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Então, esse amor estando em nós, nós temos confiança de chegar diante de Deus, porque nós conhecemos a Deus. Nós não ouvimos falar de Deus, nós estamos em Deus, estamos no amor, Deus permanece em nós. Então nós temos confiança e sabemos que se nós morrermos hoje, nós estamos salvos e teremos confiança no dia do juízo, porque nós somos de Deus, estamos em Deus, e não é na nossa força, é na força dele. E aí, no amor não há medo, ao contrário, o amor perfeito expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ele fala que o medo supõe castigo, no sentido de que longe do amor, você não tem nada de bom, então isso gera medo. E o medo supõe que você já mostra que você não está aperfeiçoado no amor, você não está confiando no amor. Se você permanece no amor, que é Deus, você não tem medo, porque não existe razão para ter medo. Se você está com um Deus de amor, de justiça, se você está nele, você conhece a ele, você vai temer quem? né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então essa é uma verdade que nós temos que tomar posse e entender. Se existe medo das coisas, um medo excessivo, não um medo de instinto, né? De você assustar, não isso, mas medo de as coisas ruins acontecerem, medo de morrer, medo de, enfim, uma série de questões que vão mostrar que nós não estamos aperfeiçoados no amor. Então nós provavelmente não entregamos nossa vida verdadeiramente a Jesus Cristo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Até aqui. Então o que fica claro? Fica claro que Deus é amor. Se nós estamos no amor, nós estamos em Deus. Se nós não estamos no amor, nós estamos num lugar de medo e de castigo e de sofrimento. Então isso é essencial para a gente entender a questão do inferno e a questão da salvação. Por quê? O inferno, ele prova que Deus é amor. O inferno prova a essência de Deus, de um Deus de amor. Né? Não sei se você já ouviu isso alguma vez e se você já parou para refletir sobre isso. O inferno prova que Deus é amor. Por quê? Porque o inferno é aquele que decidiu não estar no amor. Então, se você está num lugar que é oposto do amor, e é oposto, porque não existe um amor mais ou menos. Não, Deus, a essência de Deus é amor. Longe dele não existe amor. Então, quem está no inferno não está em Deus. Então, consequentemente, vai para um lugar de sofrimento, um lugar de dor, um lugar de angústia, porque não existe o amor. É uma consequência natural. Então, o inferno prova que Deus é amor, e o alerta sobre o inferno e a provisão de Deus para que o homem não vá ao inferno prova que o amor de Deus é em favor do homem. Né? O amor de Deus já é isso. O amor, esse amor é ser favorável. Deus já é favorável ao homem para que o homem não vá para o inferno, para que o homem não seja condenado. Porque Deus sabe, se o homem não permanecer nele, a consequência natural é o homem ir para o inferno. A consequência natural é o homem estar num lugar com ausência de amor. E não tem como mexer nisso. Não tem como Deus dar um jeitinho nisso, porque faz parte da essência de Deus. Se Deus é amor e o homem não optou por ele, o homem não tem como estar num lugar de amor. E ele não pode esperar nada melhor do que o inferno. Não existe nada, porque é o oposto completo. E quando a gente fala de oposto completo, a gente entende que essa é uma realidade eterna após a nossa morte. Nós estaremos ou no amor, ou no sofrimento e na dor. E essa é uma condição atual. Antes de conhecer a Cristo, nossa decisão já foi pelo mal. É isso que nós precisamos entender, porque nós somos seres maus. Não tem como o homem decidir pelo amor se ele não conhece o amor. É algo impossível. Ele só conhece o amor quando ele sabe do amor de Deus por ele. Aí ele conhece o amor e aí Deus passa a habitar dentro dele. É uma coisa que acontece simultaneamente. Quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, ela passa a ser a habitação de Deus, passa a conhecer o amor e passa a viver no amor. Então, enquanto nós não decidimos pelo amor, nós já decidimos pela dor, pelo oposto do amor. Então, o homem que não tomou a sua decisão, ele já decidiu não estar com Deus. Deus já mostra através da própria natureza que ele existe, através da criação, e mostra através das situações que existe o que é bom e existe o que é ruim. E ele diz que aquilo que é bom, você só consegue nele. Aquilo que é essencialmente bom, só pode... A Bíblia fala que toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, ou seja, tudo que é bom vem de Deus. E Deus deixa isso claro nas Escrituras, revela isso de forma clara para nós, para que a gente possa se entregar a Ele e deixar aquilo que é ruim. Não que a gente não vai enfrentar mais dificuldades durante a vida, não que a gente não vai enfrentar situações difíceis. Isso o próprio Jesus diz, no mundo três aflições, porque o mundo jaz no maligno. Porém, nós já optamos pelo amor e é através do amor que a gente vai vencer o mal. É através do amor que a gente vence aquilo que é injusto, que a gente compreende as coisas e que a gente toma atitudes favoráveis às pessoas. E o principal mandamento de Deus é amar Ele sobre todas as coisas, só consegue fazer isso se Ele estiver habitando em nós, e amar o próximo como a nós mesmos, o que a gente só consegue fazer se Deus estiver habitando dentro de nós. Porque esse amor incondicional, nós sem Deus não temos condições de praticar. Então nós só conseguimos amar o próximo se Deus estiver habitando em nós. E não existe amor maior ao próximo do que aquele que dá sua vida pelos irmãos. A Bíblia diz isso. Não existe amor maior do que aquele que demonstra que Deus é amor e que ele precisa conhecer esse amor, senão ele não tem a salvação. Então a mensagem do evangelho, a pregação do evangelho é a verdadeira prova do amor que nós temos pelas pessoas. Nós estamos mostrando que existe um Deus de amor que quer essa pessoa, que ela precisa desse Deus de amor, porque ela está numa situação de condenação. É claro que tem jeito de falar isso, obviamente. Mas é uma realidade, não que Deus vai enviar pessoas ao inferno. As pessoas já estão lá por não conhecerem a Deus. E isso fica muito claro, só para a gente encerrar aqui. Depois eu abro para as perguntas. 2 Tessalonicenses capítulo 1 diz assim, ó, a partir do 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo porque a fé que vocês têm cresce a cada dia mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do reino pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então aqui fica muito claro que essa punição vem sobre aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem a Cristo, porque uma coisa está ligada com a outra. Não tem como não conhecer a Deus e obedecer a Jesus, não tem como. Então, a punição vem sobre esses que não têm essa intimidade com Deus. Essa intimidade é oferecida por Deus através do sacrifício de Cristo e de nós, a partir desse momento de aceitar a Cristo, de confessar Jesus Cristo como Senhor, recebemos a habitação de Deus dentro de nós. E diz que aqueles que não conhecem a Cristo serão punidos com a perdição, a destruição eterna, perdição eterna. Quando você vai pesquisar aqui, você entende que essa destruição eterna não é no sentido de deixar de existir. A gente tem um vídeo sobre o inferno que a gente coloca todos esses pontos e mostra como existem versículos que deixam muito claros que o destino do homem, a condenação do homem é eterna. Um deles, que é legal a gente ler aqui, é Daniel 12. Diz assim, ó, multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então é muito claro esse versículo, tem outros, mas é muito claro nesse versículo, desprezo eterno. Por quê? Porque estarão longe de Deus. E essa possibilidade de reconciliação, ela só existe agora. Porque o testemunho de Cristo, Cristo como mediador, foi dado no devido tempo. Isso está em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse testemunho foi dado em seu próprio tempo. E aí tem uma outra passagem, 2 Coríntios 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. Ou seja, isso é agora. Então, quando nós recebemos a mensagem do amor de Deus, nós estamos sendo convidados a desenvolver uma amizade com Jesus, desenvolver uma intimidade com Ele. Então, esse é o momento. Se você está ouvindo a live agora e você não teve esse encontro, esse é o momento. Se você, alguns dias, teve essa curiosidade, esse desejo de conhecer a Cristo e você decidiu obedecê-lo, esse foi o momento. Nós aqui na Terra temos acesso ao que Jesus fez aqui na Terra, no devido tempo, nesse momento. Isso não vai existir na eternidade. Então nós temos o risco de morrermos fisicamente sem ter decidido pelo amor e aí consequentemente estaremos condenados ao inferno. Ou nós temos o risco, né, quem ainda não optou pelo amor, da volta de Cristo, porque aí já não tem mais essa opção de decidir pelo amor, uma vez que Jesus Cristo voltou e tudo vai ser julgado, né? As pessoas serão julgadas por aquilo que elas decidiram. Todo ser humano já decidiu, menos aqueles que não têm condições de decidir. Tem seres humanos que não têm condições de decidir. Quais são? Crianças, até uma certa idade, e incapazes. Essas pessoas, elas não têm condições de decidir. Então, elas permanecem no amor de Deus pela incapacidade que elas têm de decidir. Então, aí tem a parte de escatologia que a gente não vai entrar hoje. Mas a questão principal é essa. A nossa decisão já foi tomada, mas ela pode ser revertida. A sua decisão de não estar com Deus, às vezes ela já foi tomada. Mesmo sem decidir nada, ela já foi tomada, mas ela pode ser revertida. Então, essa possibilidade, esse alerta sobre o inferno, muitas pessoas falam, não gosto que fala do inferno. Não, é o alerta sobre o inferno, porque o inferno é um lugar real, que faz com que a gente entenda que existe algo grave. Na verdade, quando a gente entende o inferno e o que ele é, nós percebemos a gravidade do nosso pecado. Porque no pagamento por esse pecado, a consequência, né? A consequência por esse pecado seria a condenação do inferno. E Deus nos livra desse pecado, Deus nos livra dessa condenação eterna e nos chama para viver em amor. Então nós optamos pelo amor. Então essa parte, esse entendimento sobre Deus, né, sobre a existência do inferno, provar que Deus é amor, é essencial a gente compreender, né, para não ficar questionando muito como Deus pode ser amor e mandar pessoas pelo inferno. É um pensamento muito raso, sem entender a essência de Deus. Então, é por isso que é importante a gente estudar a respeito de quem é Deus. A teologia entra nisso, né? Alguns perguntam, teologia esfria a pessoa? Meu, não tem como isso acontecer. A teologia não vai ser responsável por esfriar uma pessoa. Ela vai esfriar se ela já tinha que esfriar mesmo, mas ela pode ser esfriar sem saber nada ou esfriar conhecendo. Na verdade, ela pode se tornar arrogante, mas ela já era arrogante e ela não deixou Deus trabalhar dentro dela. Mas a teologia é essencial para você conhecer quem é Deus. Porque aí você sabe que não é um Deus que muda as decisões, que faz de um jeito e depois faz de outro. Não, Deus é o mesmo. Deus é um ser único, um ser de amor, que é o mesmo ontem, hoje e permanecerá o mesmo para sempre. Né? Deus sempre foi amor, sempre vai ser. Mesmo quando a gente tem passagens, por exemplo, do Antigo Testamento, que nós questionamos se Deus é um amor por algumas questões, que é mais levantada principalmente pelos ateus, e aqueles que questionam a Bíblia, é Deus mandar destruir nações, né? Deus mandar destruir nações inteiras, homem, mulher, criança e recém-nascido, destruir tudo. E aí você fala, como que Deus pode ser um Deus de amor e fazer isso? Exatamente por ser um Deus de amor. Exatamente. Por quê? Porque Deus tinha separado um povo ao qual ele estava trazendo para ele, para viver em amor. Esse povo iria tomar uma terra onde só havia devassidão e pessoas ímpias que praticavam coisas absurdas ao ponto de sacrificar os filhos para os demônios, imoralidade sexual, enfim, nações terríveis, 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 terríveis. Então essas nações, elas teriam que ser destruídas para que o povo pudesse habitar lá e aí você fala assim, poxa, mas não podia morar junto com eles ali? Não, e Deus alerta, se vocês não destruírem essas nações, elas vão crescer, eles vão crescer, vão dominar vocês e vão fazer com que vocês pratiquem as mesmas coisas. É o exemplo que eu dei, quando algumas pessoas questionam se isso é uma atitude de amor, é se tem um avião, né, sei lá, com 100 pessoas para atingir um prédio de 1.000 pessoas. E aí esse avião foi sequestrado. E você tem o poder de decidir se você vai abater esse avião antes dele colidir com o prédio ou se você vai deixar ele colidir com o prédio. Você tem essa autoridade de abater esse avião. Então você tem duas opções, ou você escolhe morrer 1.100 pessoas, ou você escolhe morrer 100, que estão indo em direção a esse prédio. Ainda mais se esse avião, de repente, mesmo se tivesse pessoas inocentes, você tem que tomar uma decisão que ela é com base no amor, ela parece uma decisão cruel, mas é necessária. Né? Então isso é algo que a gente vê hoje em dia acontecer. Né? Enfim, agora imagine se esse avião fosse só com sequestradores, só gente ruim nesse avião. E ainda ele iria colidir com o prédio. Você não ficaria nem dúvida em abater o avião. Então essa ação de Deus, essa ordem de Deus para o povo destruir todo mundo, era com base nisso. Ah, e por que criança? Porque as crianças, se elas permanecessem lá, elas iam crescer, iam conhecer a história, iam se vingar dos pais e ia acontecer a mesma coisa. E aí muitas perguntas também. Ah, mas será que aconteceria isso mesmo? Não só aconteceria, como aconteceu na verdade. Porque o livro de Juízes mostra é que o povo de Israel foi oprimido pelas pessoas que eles deixaram lá, que cresceram, se tornaram poderosos e oprimiram o povo. Então os juízes eram levantados para livrar o povo de uma desobediência que eles tinham cometido lá atrás. Então Deus é essencialmente amor, embora a gente não entenda algumas questões, é por causa da nossa limitação intelectual e não por quem Deus é, né? Reconhecendo quem Deus é, a santidade de Deus, a sabedoria de Deus, enfim, a grandeza de Deus, nós entendemos que nós somos seres extremamente limitados e temos muito a conhecer dele. Nós não temos como conhecer tudo a respeito de Deus, mas aquilo que ele revelou a nós, nós podemos conhecer. Então, por isso que eu recomendo que as pessoas estudem, né, teologia, estudem os atributos de Deus, estudem a questão da Trindade, ajuda a gente a entender essa questão do amor, de Deus ser amor em sua essência, desde a eternidade, que ele tinha a quem amar na eternidade. Enfim, é um tema assim fantástico da gente meditar nele. Por isso eu até fiz questão de gravar ele novamente, porque semana passada eu não tinha gravado nesse microfone aqui. Então tá gravado. Você pode baixar os nossos podcasts no Spotify, no Deezer, no iTunes. Então tem várias opções. Vai estar lá gravado o podcast. Certo? Eu vou deixar vocês fazerem algumas perguntas, mas tem pouco tempo, né? A palavra dela demorou bastante. Eu queria passar algumas coisinhas também para vocês em relação ao Vai na Bíblia, né? O próximo vídeo é sobre Deus, sobre os atributos de Deus. Tem muito a ver com esse tema, né? Falar sobre a Trindade. Só que nesse meio tempo, a gente estava focado, está focado ainda, no lançamento da escola, da VN Betel, Escola de Teologia. O site já está no ar. Se você entrar lá, você já vai ver que tem uma matéria já disponível. Já tem o valor da matéria lá. Nós vamos montar os módulos, colocar tudo disponível lá essa semana. Foi um tempo que a gente dedicou ao lançamento da escola e a gente optou por focar nisso e não gravar vídeo, né? Sendo que vídeo a gente pode gravar com um pouquinho mais de tempo. Não é bom ficar muito tempo sem postar vídeo, obviamente, mas tinha algo importante para a gente desenvolver, que é, né, preparar a escola. Então vai ser uma escola teológica com essa pegada assim, interdenominacional, sem puxar muito para um lado, sem puxar muito para o outro, mas se mantendo na Bíblia. Então podem esperar um conteúdo muito bom. As aulas em áudio vão ser ministradas pelo professor Ignaldo Hélio, né? Eu vou dar uma assessoria também, né? Ele é um professor com quem eu aprendo muito, né? Na verdade, trabalhei muitos anos com ele, inclusive fruto disso é que nasceu Vai na Bíblia, né? Então ele vai estar ministrando as aulas em áudio. Muitos dos conteúdos é ele que desenvolve, que escreve, então ele é muito bom, assim, tem uma sabedoria fantástica para ensinar. E o curso do Vai na Bíblia, ele deu uma paradinha porque eu também tinha que focar no VN Betel. Agora eu vou focar no próximo vídeo, terminando o próximo vídeo, aí eu vou focar no curso do Vai na Bíblia para colocar os conteúdos lá. Já dá para acessar, né? Qualquer contribuição que você faz com o canal, a gente já dá o seu acesso, mas ele não está completo ainda, tem muita coisa que a gente quer colocar ali. Então a gente está nessas atividades aí. Vou ler as perguntas. O Alan, tenho muita vontade de servir mais e mais a Deus, porém o pecado sempre atrapalha e fica aquela coisa de que só Jesus na causa mesmo. É sempre assim? Vai ser sempre assim. O pecado sempre vai atrapalhar. A questão é que com a habitação de Deus em nós, com Jesus atuando em nós, o pecado incomoda. A razão do pecado incomodar, porque ele é mau e Deus está habitando dentro de nós. Se o pecado não incomoda, aí é o grande problema. O importante é compreender essa necessidade de vencer o pecado, continuar lutando, continuar buscando servir a Deus, mesmo sabendo que você eventualmente vai pecar. Só que isso tem que ser algo que tem que gerar um constrangimento, uma ação de confessar esse pecado diante de Deus, se arrepender, evitar esse pecado, pedir ajuda a Deus para evitar o pecado, porque não é na nossa força que a gente consegue ficar sem pecar, é Deus, né? Então faz parte do processo. Então servir a Deus não significa que você vai ficar sem pecado, isso não existe. Na verdade, significa que você vai aprender a viver longe do pecado, aprender a vencer o pecado. E ele vai estar constantemente tentando te cercar, mas você tem que dominar ele, na verdade. Então, essa luta contra o pecado, ela está muito ligada ao domínio próprio. O que é o domínio próprio? É uma virtude do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É do Espírito. Então, é ele que vai desenvolver isso em nós, para que a gente possa ficar longe do pecado. Mas essa luta é todas as pessoas enfrentam. E por que muitas vezes penso, eu mesmo, Alan está perguntando, será que sou salvo mesmo? Assiste nosso vídeo, se é possível perder a salvação. Creio que lá possa esclarecer essa sua dúvida. Qual seria a diferença entre santidade e santificação na vida cristã? Assiste nosso vídeo sobre santidade. A maioria das perguntas tem vídeo que fala bem de maneira profunda sobre as dúvidas. Minha dúvida é, como Deus julgará as pessoas que creem em Jesus Cristo? Porém, tem Maria como intercessora que está assunta aos céus. Então, essa questão de Maria estar assunta aos céus não é bíblica. A gente não tem essa informação na Bíblia. A nossa única confiança e segurança que nós temos é através daquilo que é bíblico. Então, o que não é bíblico vai de nós decidir se você vai buscar aquilo ali ou não. Mas a Bíblia não traz nenhuma informação sobre a Assunção de Maria e não coloca ela em nenhuma posição de intercessão para nós. Então isso é muito do homem, da religião, né? A religião católica tem a tradição mais importante do que a Bíblia, mas eu creio nas Escrituras como única fonte de autoridade. Então, com a Bíblia como única fonte de autoridade, Maria não exerce essa função de intercessão e ela não, a Bíblia não fala dela ter sido assunta aos céus. Então, precisa entender se essa pessoa que crê em Jesus, ela crê no Jesus bíblico. Porque crer, na verdade, até os demônios creem. A Bíblia diz isso. A questão é a obediência. Quando a gente entende obediência, a gente entende amizade com Jesus. Amizade com Jesus é intimidade. Se existe intimidade, é porque ele habita dentro de nós. Então, se ele habita dentro de nós, nós podemos conhecê-lo. Aí sim, aí essa pessoa conhece Jesus Cristo. Aí, Deus vai direcionar para ela o que ela, como ela seguir. E assim, Deus sempre vai orientar a pessoa de acordo com aquilo que é bíblico. Nunca Deus vai dar uma orientação fora da própria palavra que ele estabeleceu. Então, se manterem tradições ou ideologias que não tem sua base na Bíblia, bem sólida, né? Porque se você pega texto fora do contexto, você arruma pretexto para tudo. Mas sua base bem sólida na Bíblia é muito arriscado. Mas quem somos nós para falar que uma pessoa é salva ou não? Porque tem um particular dela com Deus. Algumas coisas podem ser por ignorância, mas tem um momento da clareza, né? Uma pessoa pode estar numa seita e se converter? Pode. Ela pode permanecer nessa seita? Se ela se converteu e entendeu a verdade, ela vai permanecer? A questão é, será que entendeu mesmo? Então tem muitas pessoas que estão num processo de conversão. E esse processo de conversão, a pessoa está salva. Se ela recebeu Jesus Cristo está habitando dentro dela, começando a trabalhar o entendimento dela, e ela ainda pratica algumas coisas que, teoricamente, mostrariam que ela está longe de Deus, na verdade, ela está nesse processo. Nós não temos como saber se uma pessoa está no processo de conhecer a Deus ou não. Então, isso é muito particular. Como explicar para alguém que não aceitou Jesus em sua vida que fazer caridade ou serviços comunitários não basta, tendo como base a palavra de Deus, aquele que obedece aos mandamentos, este sim me ama. Acho que deve ser isso aí. Andréia. Então, Andréia, isso aí é o princípio é o mesmo, né? Não é que é ruim a pessoa fazer a caridade, fazer o bem. Na verdade, isso é bem visto por Deus. Cornélio é uma pessoa que dá o exemplo. O primeiro gentil convertido, que ele dava esmolas e orava a Deus, e Deus se alegrou, aquelas esmolas chegaram como uma oferta a Deus, e Deus enviou Pedro para pregar o evangelho. Então assim, a pessoa pode ter uma motivação correta na parte da caridade, e Deus pode preparar essa pessoa para receber o evangelho, porque ela precisa da pregação do evangelho para ser salva. Agora, como você vai pregar o evangelho? Aí tem que ter sabedoria. Se você vai já chegar já condenando as caridades que ela faz, aí eu não ando, com certeza não é, porque não vai fazer sentido nenhum e não faz sentido nenhum. Quando ela se converter, ela vai entender que aquela caridade sem Deus não valia nada mesmo, mas aí é um entendimento posterior. Então, cada caso é um caso, né, de como abordar, como conversar. Tudo depende da situação, depende da pessoa, mas a gente sabe que aquela pessoa que faz a caridade com, e muitos fazem, como uma espécie de tirar um peso da consciência, eu vou fazer o bem porque eu faço muita coisa ruim. E entendendo que pelo bem que ela faz ela vai ser salva, ela está enganada. Ela precisa sair do engano. Mas aquela pessoa que de repente está buscando a Deus e procura fazer o bem porque ela quer conhecer a Deus, ela está só esperando uma oportunidade de conhecer Jesus como Jesus é. Então a pregação do evangelho tem que ser muito como Jesus pregava, né? De receber a pessoa, de entender que ela não deve ser julgada, e aí o processo vai acontecendo. Parece que quanto mais eu busco a Deus, aparecem tribulações. Como vencer as tribulações? Então, na verdade, quando Jesus está em nós, essas tribulações elas são vencidas por meio dele. Né? Já não são tribulações que vêm para nos destruir, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, são tribulações que vêm moldar nosso caráter, que é aquilo que Jesus vai produzir de início. Né? Jesus ele vem para transformar nossas vidas interiormente, não exteriormente. Então, as tribulações são a principal ferramenta para isso acontecer. É entender quem você é em Cristo, que você já é amada por Ele, que você já é salva, que você se morrer hoje, você tem a salvação. As tribulações você tem que tirar meio que de letra. Né? No começo não é tão fácil, mas a gente entende que essas tribulações elas vão mostrar como o mundo é mau e como Deus é bom e como a gente tem que estar com Ele. Né? Então, tribulações fazem parte, um entendimento que a gente tem que ter é que é só através dele que a gente consegue vencê-las. Então, se você decidiu seguir a Cristo, ele passou a habitar dentro de você. Você precisa desenvolver uma amizade, uma intimidade com ele para você poder vencer as tribulações na força dele, né? A salvação é pela graça de Cristo e a santidade é a evidência da salvação. Sabendo disso, podemos saber que somos, saber se somos salvos? A santidade, não sei se você pode falar que a santidade é uma evidência da salvação, porque a santidade é um processo, né? Você estar no processo, eu não diria que é uma evidência. Pode ser que as pessoas veem e achem que você é salvo por você estar servindo a Deus e se manter em santidade, mas ela não conhece você de maneira profunda. Então, essa evidência não funciona muito bem, não. O que testifica a nossa salvação é o Espírito Santo habitando dentro de nós. É você perceber que dentro de você existe um ser santo, absolutamente perfeito, que se incomoda com o pecado e que te convence do pecado. Aí sim, é o Espírito Santo que testifica da sua salvação. Aí você pode ter certeza da sua salvação porque você está caminhando com Cristo. Mesmo quando o pecado acontece, você sabe que Deus está habitando dentro de você e você procura obedecê-lo. Você procura, na medida de que você vai se relacionando com Ele, fazer aquilo que Ele lhe instrui, né? Caminhar com Cristo. Então. Chegamos ao final da nossa live. Tem muitas perguntas que ficaram para trás, muitas, várias. Perdão por não conseguir ler todas, mas creio que o tema era bem importante a gente abordar ele, certo? Então, essa semana a gente coloca o podcast lá, você pode acompanhar tudo que a gente conversou aí na live através do podcast, certo? Fiquem na paz e até a próxima.